Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. A noite era muito escura e não dava bem pra ver, mas que ela estava gelada, isso eu pude perceber. Hoje o programa vai tratar de um assunto estranho. Vamos falar de lendas urbanas. Umas historinhas estranhas, de coisas mais estranhas ainda, que acontecem de forma estranha. Que estranho! E para começar, vamos com a frase famosa de Miguel de Cervantes, escritor espanhol que um dia disse assim: não acredito em bruxarias, mas que elas existem, existem.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
Todo mundo conhece lendas, mas será que todo mundo sabe o que é uma lenda, hein? Lenda é uma forma de narrativa antiquíssima, cujo argumento é tirado da tradição. Relato de acontecimentos onde o maravilhoso e o imaginário superam o histórico e o verdadeiro. Geralmente, a lenda está marcada por um profundo sentimento de fatalidade. Esse sentimento é importante porque fixa a presença do destino, aquilo contra o que não se pode lutar, e demonstra o pensamento do homem dominado pela força do desconhecido. No Brasil, temos milhares de lendas, uma grande parcela de origem na cultura indígena dos primeiros brasileiros. Lendas urbanas, mitos urbanos ou lendas contemporâneas são pequenas histórias de caráter fabuloso ou sensacionalista, amplamente divulgadas de forma oral, através de e-mails ou na imprensa, e que constituem um tipo de folclore moderno. São frequentemente narradas como sendo fatos acontecidos a um amigo de um amigo ou de conhecimento público. Muitas delas já são bastante antigas e foram sofrendo pequenas alterações ao longo dos anos. Muitas foram traduzidas e incorporadas a outras culturas. Olha só, você está ouvindo Marluí Miranda com Araruna, ou Ararunã, deve ser Araruna mesmo. Composição dos índios Paracanã, lá do Pará. Fala a verdade, onde mais é que você ouviria esse tipo de som brasileiro? É só aqui, no Café Brasil.
Mantorio tu digo, moça percamenta. Mantorio tu digo, moça percamenta. Mantorio tu digo.
Uma lenda urbana bastante conhecida é a da loira do banheiro. Qualquer um já deve ter ouvido falar nela nos corredores de uma escola. Ela é muito comentada, mas também incerta. Existem muitas versões. Uma delas diz que uma menina loira muito bonita vivia matando aula na escola, ficando dentro do banheiro, fumando, fazendo hora. Então, um dia, durante uma dessas escapadas, ela caiu, bateu com a cabeça e morreu. Desde esse dia, os banheiros femininos das escolas são assombrados pelo espírito de uma loira que aparece quando se entra sozinha. Outros dizem que a loira aparece com o rosto cheio de cicatrizes e fere as garotas. Ou então com um algodão no nariz, pedindo para a pessoa tirar. Que horror! Também tem quem diz que se chamar tantas vezes em frente ao espelho, ela vai aparecer. É uma história complicada, mas é uma das lendas bem antigas que fazem parte da vida de qualquer estudante.
Café Brasil!
Olha só, você vai ouvir agora Iracema, de Adonirã Barbosa, dessa vez com Jardes Ané da Silva. O cantor, instrumentista e arranjador Jardes Macalé. Sabe de onde vem o apelido, hein? Macalé era o nome do pior jogador que o Botafogo tinha na época.
Iracema, eu onde eu te vi. Piracema, meu grande amor, foi embora. Chorei, eu chorei de dor, porque Piracema, meu grande amor, foi você. Piracema, eu sempre dizia, cuidado ao atravessar essas ruas. Eu falava, mas você não me escutava, não. Piracema, você atravessou contra a mão. E hoje ela vive lá no céu. E ela vive bem juntinho de nosso Senhor, de lembrança. Guardo somente suas meias e seus sapatos. Piracema, eu perdi o seu retrato.
Coitada da Iracema, viu? Tem outras histórias também, que têm origem mais recente, como aquelas que dão conta de homens seduzidos e drogados em boates e baladas, que ao acordarem no dia seguinte descobrem que foram roubados. É o caso da lenda do roubo do rim. O sujeito sai para curtir a noite em um bar ou balada. Conhece uma mulher linda, pinta um clima e ela o convida para ir ao seu apartamento. Chegando lá, oferece mais uma bebida com alguma droga dentro. No dia seguinte, o sujeito acorda dentro de uma banheira cheia de gelo. Meio tonto pelo efeito da droga, encontra um bilhete que diz: ligue rápido para o hospital ou vai morrer. Ele liga, conta o que aconteceu e é orientado para verificar se existem duas incisões nas costas, na altura dos rins. É então que percebe que teve os dois rins roubados. O crime foi cometido por uma quadrilha de traficantes de órgãos e o sujeito tem que correr para o hospital sem os rins. É apavorante, né? Acordar de manhã e perceber que perdeu os rins. Eu, hein?
Na primeira manhã que te perdi, acordei mais cansado que sozinho, como um ponte falando aos passarinhos, como um pumba meu boi sem capitão, e gemi como um gêmeo arvoredo, como a brisa descendo das colinas, como quem perde o prumo e desatina, como um boi no meio da multidão.
Você está ouvindo a paraibana Renata Arruda com A Primeira Manhã, de Alceu Valença. Renata Arruda já gravou 5 CDs. Você conhecia a Renata, hein? Não, né? Só que... pois é. Muitas das lendas urbanas são, em sua origem, baseadas em fatos reais ou preocupações legítimas, mas geralmente acabam distorcidas ao longo do tempo. Tem como características principais uma forma narrativa, geralmente uma pequena história bem estruturada. Procuram sempre se autenticar por meio de testemunhas e provas supostamente existentes. As pessoas que as contam geralmente ouviram de alguém e quando repassam a história costumam confirmá-la como se tivesse sido vivida por elas mesmas. Com o advento da internet, então, muitas lendas passaram a ecoar de maneira tão intensa que se tornaram praticamente universais. Fato ou ficção, a exemplo das lendas tradicionais, as lendas urbanas sempre trazem um alerta ou uma lição de moral. Mas, seja como for, lendas são sempre miragens.
Isso. Refletida num grande espelho de cristal.
Caleidoscópio. Você está se sentindo em 1970? Com razão. Você está ouvindo Miragem, de Antônio Cláudio e Cássio Frete. Tem um toque de Mutantes, não é? Mas não é, não. É também de 1971. Quem interpreta é a banda Os Lobos, de Niterói. Um som psicodélico, se é que você se lembra do termo. Os Lobos. Bom demais, hein? No Café Brasil, horas. E você, hein? Tem alguma história pra contar? Uma lenda urbana? Que tal aquela da loira da estrada? Com muitas variações, também conhecida como a noiva da estrada ou a moça vestida de branco. Segundo a lenda, nas estradas à noite, uma mulher loira muito atraente pede carona aos caminhoneiros. Durante a viagem, ela o seduz e, ao tentar beijá-la, o caminhoneiro tem a língua decepada e é morto. Conta-se que essa mulher teve uma morte trágica, atropelada por um caminhão, e desde então sua alma busca vingança.
Foi voltando pela estrada de um show em Bauru. Era quase meia-noite, eu cansado pra chuchu. Ao meu lado, Paulo Freire, violeiro sem igual, testemunha incontestável dessa história abismal. Numa curva lá da serra, descendo pro rio Tietê, o carro desgovernou sem que eu soubesse porquê. Capotou 5 ou 6 vezes, achei que nós ia morrer. Foi bater numa mangueira, eu só vi manga descer. O Paulinho olhou pra mim, vi que ele estava bem. Tocou a sua viola, que suava bem também. Fui andando até a estrada para procurar ajuda, e uma caravana parou com uma dona cabeluda. Sua voz era bonita, muito rouca e sensual. Logo me envolveu com os braços, perguntou se tá legal. A noite era muito escura e não dava bem pra ver, mas ela tava gelada, isso eu pude perceber. E eu fiquei arrepiado, bem no meio do verão. Seus lindos cabelos loiros não sentiam compaixão. Eu fiz o sinal da cruz, mas aquela cortesã já estava me arrastando para a sua caravana. Ainda estava atordoado pela bruta colisão, inclusive preocupado se o Paulinho estava bom. Ela me beijou na boca, não preocupa com ele não, vamos namorar gostoso nessa baita escuridão. Eu achei interessante ela me beijar sem dó, só que os beijos que ela dava tinha gosto de jiló. Porém, noite igual aquela não acontece todo dia. Aproveitei bem o momento pra namorar a vadia. Sua pele macia fez o meu sangue subir, suas pernas me enrolava feito uma sucuri. Fui beijar o seu pescoço, ela veio me pedir. Nunca olhe no meu olho, ela disse para mim. Nós já estava no bem bom, pitando um bom cigarrinho. O remorso me acordou, tinha esquecido Paulinho. O coitado lá no carro, no fundo da ribanceira. Eu aqui me divertindo, já passou uma noite inteira. Sem querer pulei pro lado, qualquer coisa eu enganchei. E o cabelo brilhante, por acaso eu arranquei. A mulher não tem cabeça e voou pra eternidade. O carro sumiu também, eu juro que isso é verdade. Mas que cena horripilante, fui pensando no caminho. Vão dizer que eu tô maluco, quer que eu falo pro Paulinho? que é então que eu vejo ele tocando seu instrumento pra uma moça que dançava pulando que nem jumento. Eu gritei, Nossa Senhora, sai de mim, alma penada. Como é que isso é possível? Se agora lá na estrada vi ela sair voando, bufando descabelada, com sua caravana de prata atropelando a madrugada. Foi então que aquela cena outra vez aconteceu. Uma corda da viola enroscou o cabelo seu. A loira saiu voando, cabeça não tinha ali. Eu fiquei de boca aberta, Paulinho também que eu vi. Nós ficamos em silêncio, burramos o carro pra estrada, movimento se formando. Já raiava a alvorada, ainda sem dizer palavra, fomos voltando pra casa, com o coração por dentro, consumindo feito brasa. Num posto de gasolina, na cidade de Pardinho, fomos tomar um café, despertar devagarinho. De repente um sentimento que sobrou daquela noite foi se apresentando claro, estralando feito açoite. Não tem mesmo escapatória, capricho da natureza. Ver que o destino do homem é confrontar com a tristeza, de arrastar essa saudade dessa turva escura espessa, de querer beijar a boca de uma loira sem cabeça.
Que delícia, não é? E a história tinha que ser lá pras bandas de Bauru, claro. Você ouviu a loira da caravana, de e com Maurício Pereira. O quê? Você não conhece o Maurício, hein? Ele fazia dupla com o André Abujamra. O quê? Também não conhece? Na banda Os Mulheres Negras. Também não conhece, né? Não faz mal. Continua com o Café Brasil que você vai conhecer tudo isso.
Café Brasil.
Você quer melhor que uma violinha, hein? Pra falar de lendas, lendas urbanas, olha só. Você tá ouvindo Corumbá, de Guilherme Rondon e Almir Sater, com o próprio Almir. Curte um pouquinho só, quer ver? Com o crescimento da internet, as lendas urbanas ganharam o mundo. E a cada vez que um fato importante acontece, surgem lendas novas, ou as antigas são adaptadas. Algumas transformam-se em teorias da conspiração. Quantas histórias você já ouviu sobre a queda das Torres Gêmeas naquele atentado de 2001, hein? Teve gente que viu a imagem do demônio formada pela fumaça das torres. Outros juram que foi um míssil que atingiu o Pentágono. Recentemente eu vi um documentário na internet que pretende provar que nenhum avião bateu nas torres, que era tudo um truque de computação gráfica. E o ET de Varginha, hein? O chupa-cabras, só pra ficar nos mais recentes. Tem também a lenda dos bonecos assassinos, que já deu muita dor de cabeça a dois artistas, Xuxa e o Fofão. Na época em que existiam os bonecos desses personagens, alguém inventou que a Xuxa tinha um pacto com o diabo para ter sucesso. Então, a sua boneca, à noite, falava com as crianças, pedindo para que matassem os pais e coisas assim. Com o boneco do Fofão foi parecido. A história de que o fabricante dos bonecos também tinha um pacto e dentro do boneco existiriam velas pretas e um punhal. Pra piorar, os filmes do Chuck, o boneco assassino, botaram mais lenha na fogueira. E tem também a lenda da passageira fantasma. Se você é taxista, certamente já ouviu falar da história daquele seu colega, um motorista de táxi, que sempre, nas proximidades de um cemitério, recebe o sinal de uma linda jovem. O taxista pega a passageira, normalmente dá uma volta pela cidade e invariavelmente a leva de volta para o cemitério. Na hora de pagar, ela dá o endereço e manda que ele vá receber na casa dos seus pais. No dia seguinte, o taxista vai até a casa, é recebido por um senhor e diz que foi cobrar o dinheiro pela corrida de táxi que sua filha havia feito. O pai disse que não era possível, que a sua filha tinha morrido já há alguns anos. E ao ver as fotos da garota, o motorista comprova que era ela mesma, a passageira fantasma. Anos atrás, fiz um trabalho de pesquisa, mergulhando na obra de Câmara Cascudo, o maior pesquisador brasileiro sobre folclore. Eu estava em busca de lendas brasileiras, tentando recuperar as histórias fantásticas do Saci, do Boto Cor-de-Rosa, do Caipora. Eram histórias transmitidas por muito tempo, de forma oral, de pai para filho. enriquecidas, adaptadas e sempre com indícios de verdade. Assim é que o lobisomem é personagem global. Existe uma versão do homem-lobo em cada país, a partir das adaptações da história original, que provavelmente vem da mitologia grega, para chegar às ruas das cidades do interior do Brasil. Com as lendas urbanas não é diferente. Mas, diferente da tradição oral ou dos livros, agora é na internet, no YouTube e nos blogs que essas histórias ganham vida.
Responda depressa quem se acha esperto, quem sabe de tudo que é certo na vida. Por que é que a cara feroz da mentira nos pode trazer tanta felicidade? Por que é que na hora da grande verdade, às vezes o povo se esconde e se esquece? Verdade. Braços com a sinceridade. Por onde será que é mais curto o caminho? Qual deles mais sobe? Qual deles mais desce? Verdade. Esconde, esconde, jogo, esconde, esconde. Tudo esconderá. Mentira. Faz o bem por falsidade. Não há no universo uma força que mude o tom da mentira, o som da verdade. A lábia do sábio, a arma do rude. São Deus e o diabo unidos na prece. Verdade.
Pois então, trate as lendas urbanas como um traço da cultura popular. São parte da tradição oral, que ensina sobre a moral e os bons costumes. E é assim, ao som de Sai Guarabira com Verdades e Mentiras, que o Café Brasil de hoje, que falou um pouco das lendas urbanas, vai embora. Hoje foi leve, né? Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Ô meu, dá uma passada lá no www.lucianopires.com.br e deixa um recadinho. Tá gostando, hein? Quer sugerir algo? Conta pra gente. Hoje estiveram conosco Marluí Miranda, Sai Guarabira, Jardes Macalé, Renata Arruda, Os Lobos, Maurício Pereira e Almir Sater. Para terminar, eu vou com o poeta Mário Quintana. Tudo o que acontece é natural, inclusive o sobrenatural.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.